Bitcoin é uma moeda digital. Funciona como se fosse o dólar, o euro, o real, mas com a diferença de que não existe um órgão controlador central. Na prática, é como se você fizesse uma transferência bancária sem precisar do Itaú ou do Bradesco. Se formos pensar, transferir dinheiro sem uma instituição sempre foi possível no pagamento de dinheiro em espécie, que é quando você pega o dinheiro de sua carteira e dá para outra pessoa, sem nenhum intermediário validando. Mas eletronicamente, isso nunca foi possível. Afinal, o que impediria um usuário de alterar seu saldo ou multiplicar o seu saldo no seu computador antes de enviar para outra pessoa? Para impedir fraudes online, sempre foi necessário que as transações fossem feitas e validadas por meio de um intermediário, que é uma instituição financeira. O Bitcoin surgiu para mudar essa realidade. Antes de continuar aprendendo o que é e como funciona, é importante saber o motivo do Bitcoin existir. A motivação para a criação do Bitcoin foi a crise de 2008. Essa crise revelou alguns problemas no sistema financeiro mundial. Por mais que pareça lógico precisar de uma instituição para fazer o controle e a contabilidade das transferências de dinheiro online, esse modelo tem muitas desvantagens, como o custo, pois as taxas de manutenção de conta, taxas de transferência sempre são uma dor de cabeça. Existem também muitas limitações e restrições, como o limite máximo de transferência diária, necessidade de aviso prévio, funcionamento apenas em dias úteis, entre outros. A ligação das instituições financeiras com os governos constituem também um controle econômico, o potencial de causar crises por ganância e políticas de extensão monetária. Também existe muito monopólio, pois poucos agentes são responsáveis pela grande maioria das transações, bem como pela custódia do dinheiro das pessoas. Então surge a questão: seria possível utilizar uma moeda que não dependesse de bancos para ser transferida eletronicamente e que não pudesse ser inflacionada por governos? A resposta é sim, por meio de complexas técnicas de criptografia e computação distribuída, o que acabou recebendo o nome de tecnologia blockchain. Apenas uma observação: o paper original de Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin, não continha o termo blockchain. Esse nome surgiu depois, para se referir à tecnologia em si. Satoshi Nakamoto é o nickname do criador, pois ele permanece anônimo até hoje, ninguém sabe sua real identidade. Após o lançamento do conceito do Bitcoin, uma comunidade de programadores passou a desenvolver o protocolo e o número de pessoas interessadas começou a crescer cada vez mais, tanto em desenvolvimento como em utilização do sistema. A moeda, que valia 0,003 centavos a unidade em 2010, quando começou a ser negociada publicamente, 7 anos depois, valia nada menos do que 19.800 dólares no final de 2017, acumulando uma valorização de 660 milhões por cento. É até difícil de compreender isso. Quanto mais pessoas se interessam por utilizar o Bitcoin, maior a demanda, portanto, o preço sobe. Voltando ao funcionamento do Bitcoin, existem dois agentes principais que atuam no funcionamento da rede. São os mineradores e os full nodes. Full nodes, ou nós completos, contém cópias de todas as transações que já ocorreram na rede blockchain do Bitcoin. É um histórico completo do sistema. Ou seja, toda a contabilização é feita com base nos full nodes. Em outras palavras, se João possui 3 bitcoins e transfere 1 bitcoin para Maria, é possível saber que de fato João possuía 3 bitcoins e que agora passou a possuir 2 bitcoins graças aos full nodes, pois o registro de quem possui e quanto foi transferido é feito por esses full nodes. A rede Bitcoin possui atualmente mais de 10 mil full nodes espalhados pelo mundo. Todos são responsáveis por validar cada uma das transações. Isso garante muita segurança para o sistema. Qualquer pessoa voluntária pode ser um full node. Basta rodar um algoritmo em seu computador que irá se comunicar com o restante da rede. Os mineradores, por outro lado, são os responsáveis por criar os blocos da rede blockchain. Falando de forma simplificada, eles garantem a imutabilidade do sistema. Funciona assim. Primeiro, o minerador é sorteado para criar um bloco. Esse sorteio ocorre com base em esforço computacional, em que todos os mineradores estão competindo para ver quem consegue resolver um problema matemático primeiro. A solução para esse problema só pode ser encontrada por tentativa e erro, por isso estamos usando aqui o termo sorte. Quanto mais poder computacional, mais chances de conseguir ser eleito para criar um bloco. Depois que o minerador cria um bloco, ele transmite esse bloco para a rede blockchain, ou seja, ele transmite para os full nodes, que precisam validar se o bloco é verdadeiro, e caso aprovado, o bloco é adicionado na rede blockchain. Mas o que é esse bloco? Um bloco consiste em uma coleção de milhares de transações. O minerador agrupa essas transações que estão ocorrendo na rede Bitcoin e as registra. É aqui que a transação que João fez para Maria será registrada. Quando João executa sua transferência, ela vai para uma fila de transferências que estão aguardando a aprovação. Os mineradores estão organizando essas transferências enquanto tentam resolver o problema matemático. Depois que um minerador é escolhido, ele tem o direito de consolidar as transações feitas. Em outras palavras, esse minerador irá executar o papel que as instituições financeiras executam. Mas ele não fará isso sozinho. Seu bloco minerado não pode conter fraudes. Caso contrário, os full nodes da rede irão perceber, e os demais mineradores também. Se um minerador colocar um bloco inválido na rede, com alguma fraude, o próximo minerador pode ignorar esse bloco e adicionar outro bloco no lugar dele, criando um fork na rede, que é um assunto que será abordado em outros artigos. Falando de forma mais técnica, é possível saber que as transações inseridas em um bloco são válidas por meio de uma análise no protocolo UTXO, que é uma sigla para Unspent Transaction Output, que basicamente contém um registro de todos os endereços da rede blockchain e de todas as movimentações de Bitcoin entre esses endereços. Como a função dos mineradores é importante, um minerador é incentivado a agir de forma honesta, recebendo uma recompensa pela mineração, dada em Bitcoins. Hoje, essa recompensa consiste em 7,25 bitcoins por bloco. Para ser desonesto e conseguir fraudar o sistema, seria necessário possuir mais poder computacional do que 51% da rede inteira, para cumulativamente validar blocos posteriores ao bloco fraudulento que foi minerado inicialmente. Isso nunca ocorreu desde que o Bitcoin foi criado, pois é muito difícil. A competição natural pelas recompensas de mineração fazem com que a rede seja robusta demais para que um único agente consiga fraudar. Dessa forma, não é necessário ter uma instituição que faça as verificações, pois todos os mineradores e full nodes atuam de forma conjunta para fazer as validações e os registros. É como se houvessem milhares de testemunhas observando tudo o que acontece. Enquanto em um sistema financeiro tradicional, há apenas um agente servindo como testemunha. Uma das vantagens desse sistema é não possuir um ponto único de falha. Se um banco for hackeado, por exemplo, todos os seus fundos serão roubados. No caso do Bitcoin, não existe esse ponto de falha. Antes de continuarmos, é importante compreender também o que é uma moeda. Antigamente, as pessoas utilizavam o ouro para negociar bens entre si. Depois, papéis que serviam como garantia de reserva de ouro passaram a ser utilizados em vez do próprio ouro, pois o ouro era difícil de transportar. Foi assim que o sistema monetário surgiu. No princípio, toda moeda emitida por um banco precisava ser lastreada em ouro, ou seja, cada valor descrito nas moedas ou nos papéis correspondia a uma quantidade de ouro armazenado. Mas com o passar do tempo, os papéis moeda deixaram de ser lastreados em ouro, pois os governos queriam poder imprimir mais dinheiro, criando esse dinheiro do nada, de acordo com as suas vontades e interesses políticos. A impressão de dinheiro é uma forma do governo pegar dinheiro da população em vez de subir impostos, por exemplo, pois a população não percebe diretamente o efeito. Isso pode acarretar em problemas sérios de inflação. O real brasileiro, em 1994, por exemplo, tinha muito mais poder de compra do que hoje. Com o mesmo valor, era possível adquirir mais bens. E o mesmo ocorre com todas as outras moedas fiduciárias emitidas pelos governos. Atualmente, nenhuma moeda governamental é lastreada. Simplesmente não existe lastro algum que proteja o capital que circula entre os indivíduos. O único valor que uma moeda possui é aquele que o governo determinou que seria. E as pessoas só aceitam essa moeda porque é lei no país. Não é uma questão de livre e espontânea vontade. O processo de câmbio flutuante entre as moedas no mundo é caótico, com dezenas de moedas sofrendo inflação constante por todos os governos, todos os anos. Nesse contexto, o Bitcoin se diferencia, pois é uma moeda que não possui nenhuma relação com governos ou com instituições. O valor da moeda Bitcoin é definido somente pelo mercado. Quanto mais pessoas se interessam pela moeda e pela tecnologia, o preço sobe e vice-versa, seguindo a lei básica econômica de oferta e demanda. Ninguém pode criar mais Bitcoins de acordo com sua própria vontade, como fazem os governos. A quantidade de bitcoins em circulação segue um código de programação conhecido por todos, que não pode ser alterado. Ou seja, é o retorno do conceito de livre mercado para uma moeda na economia, sem crescimentos artificiais, sem manipulação, sem políticas envolvidas. Diferentemente das moedas governamentais, que podem ser impressas e emitidas de acordo com a vontade dos governos, o Bitcoin é escasso, de forma parecida com o ouro, pois existe um limite de moedas que serão emitidas. 21 milhões é o limite definido no código atual de Bitcoins que existirão. Pergunte a si mesmo, se os governos não precisam mais do ouro como moeda, se suas moedas governamentais são tão estáveis, por que todos os governos possuem reservas milionárias de ouro armazenadas em seus cofres? Seria isso uma proteção para crises? O ouro, apesar de ter valor e possuir vantagem de não poder ser manipulado artificialmente ou criado artificialmente pelos governos, tem a desvantagem de ser difícil de armazenar, de utilizar no dia a dia como moeda. Já o Bitcoin, por outro lado, tem todas as características que uma moeda precisa. Cada vez mais estabelecimentos têm aceitado o Bitcoin como meio de troca por produtos e serviços. Outras pessoas têm utilizado o Bitcoin como reserva de valor, em outras palavras, como investimento. Observe algumas características e vantagens do Bitcoin. Primeiro, ele é descentralizado, ou seja, não é controlado por nenhuma instituição. As validações, as transações, os registros são realizados pelos próprios usuários a partir de regras específicas, o que resulta em milhares de computadores espalhados pelo mundo todo, garantindo muita segurança para a rede. Você pode entender isso melhor no artigo que escrevemos sobre o que é blockchain. O Bitcoin também possui código aberto. Qualquer pessoa com conhecimento técnico pode analisar e compreender exatamente todo o funcionamento do sistema, diferentemente dos bancos que não revelam seus sistemas. Isso também garante mais transparência e segurança para o sistema. As transações são públicas. Para garantir essa segurança, todas as transações são verificadas e validadas, podendo ser consultadas a qualquer momento por qualquer pessoa, criando um ambiente 100% transparente. As transações também são rápidas. Diferentemente das transações bancárias, que ocorrem em horários comerciais e costumam levar dias para serem processadas, o sistema Bitcoin funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e uma transação leva cerca de 10 minutos, em média, para ser processada e inserida na rede blockchain. No Bitcoin, também não há barreiras continentais. Enviar Bitcoins para um vizinho ou para uma pessoa do outro lado do mundo não tem diferença alguma de tempo ou de taxas, diferentemente com o que ocorre nos bancos. As taxas também são baixas. Enquanto os bancos podem monopolizar e criar altas taxas para a realização de transações, principalmente no caso de transações para outro país, as taxas na rede Bitcoin são muito baixas por definição. Não é à toa que a popularização do Bitcoin apenas cresceu com o passar do tempo. Os governos passaram cada vez mais a se preocupar com medidas regulatórias e o mercado como um todo se tornou um lugar de incertezas e especulações. De um lado, alguns defendem que o Bitcoin é uma bolha que um dia irá explodir. De outro lado, especialistas defendem que esse é o futuro do dinheiro, algo que pode inclusive se tornar maior do que o próprio dólar. Você pode continuar para o próximo artigo, onde iremos falar mais sobre a tecnologia blockchain, ou escolher um dos artigos abaixo. Espero que tenham gostado e até a próxima.